A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
A vida como um cabaré, repleta de música, plumas, lantejoulas, espetáculo, alegria, luzes e, claro, fantasia. Da vida imaginada nos palcos para a vida real, há quem encurte a distância e faça da vida um espetáculo permanente através do guarda-roupa e adereços certos. Quem quiser vestir a pele de um super-herói, por exemplo, ou ter uma roupa especial para uma ocasião, quem procura uma máscara ou personagem que possa dar visibilidade a uma fantasia, pode procurar o ateliê de Miss Suzy, figurinista, diretora de arte, que é também cantora, atriz, uma figura da noite lisboeta, alguém que veste literalmente as nossas fantasias. Suzy Peterson é a convidada de hoje da Hora da Loira. Miss Suzy, é assim que a conhecemos. Olá, Suzy, bem-vinda.
Olá.
É um bom reencontro, é um prazer receber-te aqui para pormos a conversa em dia. Encontramos-nos muitas vezes por aí, em vários cenários diferentes. É bom ter a oportunidade para conversar contigo, sem a música, sem a música alta. Começava por esta ideia, nesta altura, todos nós vivemos de máscara, mas estas não são propriamente as tuas máscaras. Estas máscaras tapam-nos, tu gostas das máscaras que nos revelam. É isso.
É engraçado fazer as coisas dessa forma. É. Nós todos acabamos por ter alter egos. Uhum. Uns utilizam-nos para trabalhar profissionalmente, não é? Outros gostam sempre que possível extravasar.
Exato.
e arranjar uns alter egos momentaneamente. E sim, eu gosto de proporcionar às pessoas a concretização dessas fantasias, como tu disseste, muito bem. E divirto-me imenso com isso. É como se fosse uma menina pequenina a continuar a brincar com as bonecas.
Exato. Porque a sensação que dá é que tu conseguiste, de alguma forma, que a tua vida profissional pudesse ser uma extensão daquilo que nós, muitas vezes, em criança, gostamos de fazer. Isso parece uma vida de sonho.
É.
Deve haver muitos espinhos aí pelo meio,
sim, claro.
Claro,
sim, claro.
Mas
sim.
É dar largas a esse lado. A Suzy nunca deixou de ser criança?
Pois eu acho que sim. Houve alguém um dia que disse, aliás, o Manuel Jorge disse uma música e tudo, que é uma mulher com olhos de menina, uma coisa assim, já não me lembro bem porque já não sou muito menina, já é o PDI, mas pronto. Mas acho que de alguma forma, sim, acho que eu gosto de estar bem disposta, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de trabalhar com pessoas diferentes. A monotonia é uma coisa até que de alguma forma me assusta, não? E portanto eu procuro constantemente esta diferença, esta movimentação, esta a fantasia leva-te a imaginares tudo e mais alguma coisa, portanto, e isso apraz-me, faz-me sentir bem. Tenho imensos espinhos, há imensos stresses, imensas coisas, não tens horários, não tens vida, epá, mas eu gosto disso, portanto, quando tu gostas realmente daquilo que fazes, fazes com prazer.
Sim.
E eu gosto.
E
eu
também
gosto.
Não se desliga facilmente.
Não se desliga, não.
Portanto,
eu volta que não volta, dou aí a cabo dos toques de volta de espera na farmácia para dormir.
Pronto, olha, podes procurar um patrocínio.
Exatamente, se calhar dá jeito, então nestas últimas semanas daria bastante.
Sim, porque tens mais projetos, já vamos falar deles daqui a pouco. Ia perguntar-te, ainda com esta ideia de pandemia que estamos, enfim, que não é uma ideia, que estamos a viver.
Exato.
Personalizaste a tua máscara?
Claro, com um sorriso. Fiz as máscaras sorridentes.
Tinha que ser,
porque a história da máscara sorridente foi incrível. Isto foi uma onda de solidariedade gigantesca. Porque, na realidade, eu tinha estado em Nova Iorque e tinha ido à estreia do Cabaret Maxime, um filme que fiz com muito amor e carinho.
Do Bruno de Almeida,
sim. Sim, com o Bruno de Almeida. Foi maravilhoso, uma experiência incrível. E fui à estreia. Pensei, fogo, uma estreia em Nova Iorque, mas nunca mais vou ter isto na vida, é já.
Fui,
arranquei.
Isso é maravilhoso.
Foi mesmo, foi incrível. E logo de seguida tive que ir a Madrid em trabalho, escolher guarda-roupa para uma produção no Convento do Carmo, com o Cubo, uma coisa assim, também assim meio doida. E isto já estava tudo a acontecer. E quando chego a Lisboa, Madrid fechou, pai, assim, 2 ou 3 dias depois de eu chegar. E eu pensei, ai meu Deus, a pessoa nem sabe muito bem o que é que está a acontecer, não é? Uhum. Bom, decidimos continuar a fazer o que estávamos a fazer, filmámos, mas eu pensei, temos que nos proteger, não sei como. Vou, DGS na altura achava até que nem era necessário usar máscara, mas eu, não, isso não vai acontecer. Então, tentei comprar uma máscara, cobraram uma fortuna por uma máscara, eu disse, nem pensar, isso não vai acontecer. Cheguei a casa, a minha pega da cozinha, maravilhosa, eu conheço mais ou menos os materiais e os tecidos, e disse, opa, é já, porque amanhã às 8 da manhã tenho que estar a filmar e tenho que ir minimamente protegida, portanto, e de repente disse, opa, mas isto é horrível, isto fica tudo descaracterizado, tinha um bocadinho de linha vermelha em casa e bordei um sorrisinho. E acho que até fiz um direto para o Facebook e disse qualquer coisa do género, podem me tirar tudo, mas não me tiro o sorriso.
Ah,
um statement.
Muito bom.
Pronto, e entretanto fechei-me em casa, resolvi começar a fazer máscaras para os amigos. E de repente aquilo tornou-se um símbolo de quase de força para passar aquilo que estávamos a passar, não é? Uhum. Um sorriso, acho que as pessoas estavam a precisar muito de um sorriso nessa altura. E criou-se uma corrente solidária e começámos a oferecer instituições e foi muito bonito. Montei uma fábrica sorridente em casa com os meus bonecos de peluche. e salvou-me. Esta a máscara sorridente, eu não parei durante o confinamento. Uhum. E, portanto, eu não senti talvez aquele vazio e aquela coisa que muitas pessoas... Eu estava em casa com a minha gata, sozinha, não é? Portanto, às vezes é difícil. E houve muita gente que não conseguiu lidar muito bem com isso. E eu não senti.
Estavas,
não senti nada.
Estavas ativa.
Eu estava a trabalhar mais do que, às vezes, no ateliê.
E a fazer sorrisos.
Exatamente. Adorei, foi maravilhoso.
Isso é muito bom. Ou seja, com o primeiro confinamento o que te acontece é isto e virou uma coisa positiva para ti na tua vida. O prolongar de toda esta circunstância em que as coisas arrancam ou não arrancam, uma boa parte continuava fechada, horários esquisitos para o setor da cultura funcionar. Isto afetou-te profissionalmente?
Sim, afetou-me e afetou-nos a todos, não é? Eu fiquei ali completamente a zero, tal como todos. Depois, quando isto abriu, comecei timidamente a começar a fazer novamente coisas, pronto, porque também o ateliê também trabalho sozinha e também trabalhava aqui com uma ou duas pessoas, se fosse caso disso. Portanto, também havia aquele percurso entre o ateliê e a casa. Não é propriamente uma empresa que, de repente, está muita gente a trabalhar. E o que eu faço, eu não posso fazer em casa, não é? Pronto. E timidamente começaram a aparecer coisas. E foi quando eu percebi também que a escolha que eu fiz de vida de não trabalhar só para um nicho foi o que me salvou agora. Porque isto tem vantagens e desvantagens, não é? Mas eu sempre quis trabalhar para teatro, para cinema, publicidade, eventos particulares, tudo, não é? Na área da música, teatro, cinema, tudo, pronto. E foi o facto de realmente ter esses tentáculos todos, que ao fazer uma coisinha aqui, ou uma coisinha ali, aquilo depois tudo junto foi-me salvando devagarinho. Agora, claro, sempre com muitas dificuldades e sempre a chegar ao fim do mês a pensar, bem, consigo passar mais um, check. Consigo passar outro, check. Mas, e pensei assim, Suzy, afinal a tua escolha foi acertada, não estar só focada numa coisa, que às vezes é um bocado esquizo, mas ainda bem que tenho essa esquizofrenia, porque vi muitos colegas meus e amigos que trabalhavam essencialmente para nichos, não é? Em grandes dificuldades.
E ainda hoje, ainda há muita gente a passar.
Ainda há muita gente, sim.
Algumas dificuldades. Sim. Mas quem trabalha com o mundo do espetáculo, como é o teu caso, a frase é mesmo, o espetáculo tem de continuar.
Sim, sempre. Seja de que maneira for, não é? E depois também há aquela célebre frase, quem não tem cão, caça com gato. E se não podes fazer as coisas de uma forma, então reinventas-te, e segues, não é assim? É assado, tem é que se fazer.
Uhum.
Bora lá, se é o que temos, em vez de estar a chorar e a bater com a cabeça nas paredes, que isso não te vai levar a lado nenhum, então arregaças as mangas e segues em frente. E foi um bocado isso que eu tentei fazer e estar sempre também a puxar pelos outros para fazerem, não é?
Tu tens essa capacidade, ou seja, de olhar para a vida sempre a pensar, não, isto tem que ser positivo, isto, por mais que me aconteça ou que aconteça à minha volta, é preciso encontrar o lado bom,
sim, sim.
O lado luminoso.
Sim. Sim, sim. Eu gosto muito daquela frase dos Monty Python. Aliás, adoro o filme também de Always Look on the Bright Side of Life.
Exato.
Porque eu tenho imensas chatices, todos nós tivemos, e já passei fases na minha vida que foram super complicadas por variedíssimas razões. Mas depois de passar daquele momento em que vais ali ao buraquinho, não é?
Uhum.
Se tu não procuras realmente, como tu estavas a dizer, procurar a luz e um caminho e seguir e sair dali, tu vais ficar ali eternamente e isso não, e o tempo
isso
vai
não te faz
passar.
Andar, não é?
Nada, nada, o tempo vai passar e vais depois olhar para trás, mas eu perdi tanto tempo com o quê, não é? Quer dizer, portanto, eu gosto, pronto, como eu disse, eu gosto mais ou menos de andar bem disposta e acho que isso traz-me coisas muito melhores e acho que aos outros também traz coisas melhores. Portanto, sempre que for possível, eu prefiro.
O lado bom e brilhante,
sim,
da
sim.
vida.
A lantejola. A
lantejola. E porque a vida, se calhar, tem de ter sempre tchim-tchim.
Ai,
eu estou aqui a piscar
sim.
o olho porque eu vou pedir-te daqui a pouco a primeira escolha musical desta Hora da Loira. Não sei se será esta, mas eu tenho de dizer já de antemão que vamos poder ouvir-te. E de facto este tchim-tchim tem que ver com essa música que tu escolheste para nos mostrar. Da tua autoria, primeira coisa que escreveste.
Sim.
Tinha de ser, não é?
Tinha
de falar desse momento em que brindamos.
Exato.
Para a frente.
E foi escrita, penso eu, isto foi escrito alguns ali na passagem para quando estivemos outra vez fechados, não é? Isto já estou tão baralhada, não é?
Sim, nós já tivemos vários confinamentos.
A gente já não tem bem noção do quanto. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, anda. Bem, não interessa. Algures ali.
Portanto, é um produto, vá, de pandemia.
É um produto de pandemia. Se calhar, pronto, nós estava sem escrever, não é? Pois no segundo confinamento, lá estava a dizer que tínhamos horas para ir para casa, estas coisas todas. E, pô, uhum. Vai outra para casa, o que é que faz outra em casa? Começou a escrever. Pronto, podia-lhe ter dado para outra coisa, deu-te para aí. Eu sou uma miúda boémia, pronto, sempre fui e vou continuar a ser, e sempre disse isto, não sei como é que vai ser daqui a uns anos, mas isso...
Vai ser,
não interessa, pronto. E gosto de brindar à vida, gosto de brindar aos amigos, gosto de estar feliz e contente. E então aquilo começou-me a sair, e com o Chuzinho da Boys queríamos já fazer alguns originais e tal, e eu mostrei ao Tiago Santos,
uhum.
E ele, isso até dava uma música fixe e tal, coisa, comecei, aquilo começou. E até foi muito engraçado, porque este segundo confinamento até teve uma parte boa, os músicos do Chuzinho da Boys estavam mais ou menos disponíveis.
Pronto.
E então fomos para o convento, em Montemor, sim. E enfiámos lá, tipo, 5 dias, sozinhos, dentro do convento, e fizemos músicas, e esta foi uma delas. Portanto, quase que pensar que quando realmente isto abrisse, tínhamos todos que brindar,
sim.
A estarmos todos juntos outra vez, não é?
E é um ótimo som, deixa-nos verdadeiramente bem dispostos.
Ai, que bom.
É verdade.
Que bom.
Não sei se é esta que vamos, por onde queres começar, mas eu vou-te pedir a tua primeira escolha para esta... Escolha musical, neste caso.
Ok. Então, se calhar podemos fazer isto quase cronologicamente.
Ok.
Tipo, era uma vez uma menina e tal.
Sim.
E pronto, e então a menina, que sempre foi boémia, já desde pequenina, começa logo por sugerir os Talking Heads com o Burning Down the House.
Se dúvidas, se dúvidas, insistissem de que ela é um furacão. E porquê? Conta.
Bem, esta música, eu adoro esta música, adoro os Talking Heads, ela é incrível, e de alguma forma isto lembra-me muito uma fase que eu ia muito ao Rock Rendezvous, e que também a minha Antónia Rui, onde eu comecei
pronto,
a despontar para esta coisa toda artística, né? E gosto imenso, e realmente é como tu dizes, eu também sou um bocadinho furacão, há quem diga que é Miss Furacão, e deito a casa abaixo, sim, quando estou para aí virada, no bom sentido.
Exato,
no bom sentido.
Claro, é sempre num sentido luminoso, já sabemos essa parte. Vamos ouvir então?
Vamos ouvir.
Cantora, atriz, figurinista e agora também uma das criadoras, mentora do festival The Great Lisbon Club. É um evento de música que vai acontecer agora em dezembro. É uma proposta que fazes a meias com a Julita Santos, que é programadora cultural. Esta ideia... já estava na tua cabeça, já era alguma coisa que vocês queriam fazer, ou isto é uma resposta ao lugar onde estamos? Juntar nomes da música, vários nomes da música, algo mais concentrado, mas o cartaz é imenso, já lá vamos. Isto já existia para vocês e agora foi a oportunidade? Ou não, temos que fazer qualquer coisa por causa da pandemia?
Isto foi mesmo em consequência do que estávamos a viver. Não provavelmente uma resposta à pandemia, mas numa conversa informal surge uma frase do género: há poucos palcos, há muita gente que está sem palco, não é? Dada a situação atual, mas também, e já
é uma
vinha
herança
atrás,
que vem.
já, exatamente, e, portanto, só foi agravada pela situação. Isto, sobretudo, está dentro deste circuito de clubes, não é? Começámos a pensar clubes de música ao vivo, palcos para novos projetos mostrarem, para outras coisas acontecerem, músicos e artistas que se juntam, têm uma ideia, bora lá fazer isto novo. Quer dizer, isso, antigamente havia muito essa sinergia e agora acho que isso se perdeu um bocadinho. Eu sinto isso não só como músico, não é? Como artista, mas como público também. A diversidade também da oferta que os poucos clubes agora têm, por vezes não é assim tão variada, não é? Fica mais fechada a certos estilos musicais. E em conversa banal, surgiu isto, de repente, devíamos era fazer um festival.
Ora bem.
Esta gente, assim, tipo, papá, vamos
O teu problema é pensar, o problema é pôr essa. Se calhar devia fazer, e portanto, quando dás conta, a coisa
Exatamente.
já está.
Sim, porque de repente a frase sai, olhamos uma para a outra, assim, aquele olhar mesmo, que, ah, então, bora fazer. Pronto.
Muito
E
bem.
foi, pronto, não foi só não é agora a Julita e a Miss Suzy resolvem fazer, não. Quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa foi incrível porque compreendeu o conceito, achou que era absolutamente necessário no que estávamos a passar dar esse apoio. Toda uma série de parceiros à volta foram importantíssimos para que isto se concretizasse. A receptividade dos artistas, quando falámos com eles, isto é um festival que não tem cabeças de cartazes. O que nós queríamos fazer era: somos todos iguais, somos todos músicos, todos temos um lugar neste circuito e todos queremos partilhar ideias, experiências e fazer bem. Não é? E uns não são melhores que os outros, uns não são piores que os outros, não, não, percebes? E nós quisemos que isto ficasse bem claro dentro de todos os artistas que vão participar. E foi incrível porque todos ficaram contentes com isso. Todos ficaram contentes porque precisamente o conceito de ser esse. Reunir uma série de pessoas, tentar mostrar às pessoas que o circuito de clubes é extremamente importante, é onde tudo nasce. Fomos buscar artistas que hoje em dia já tocam noutros palcos, palcos maiores, inclusive noutros festivais, mas que começaram os seus projetos nos clubes. E ainda há pouco falei do Rock Rendezvous. Rock Rendezvous foi o
Sim,
berço
deu palco a
de
muita gente, sim.
muita gente, foi berço, não é, de projetos. E muita gente desses projetos hoje em dia cruzaram-se com outras pessoas de outros projetos e fizeram novos projetos. Isto é uma cadeia, não é? Uma cadeia alimentar, uma
Exato.
cadeia alimentar da alma, não é? E nós precisamos disso. Tanto artistas como público. E é isso que nós quisemos fazer. E espero que o público entenda isso, né? Porque eu acho que os artistas já entenderam isso. Eu espero que o público entenda que também é super importante, se ele não existir, os clubes não existem e os
Claro.
artistas, consequentemente, também não existem, né? Portanto, isto é uma rede.
Queres deixar aqui impressões mais gerais sobre quantas bandas é que estamos a falar? O que é que estamos aqui a falar?
Ok, estamos a falar de reunimos cerca de 33 bandas. Bandas, DJs e performers, porque os clubes não têm só músicos, têm também artistas e performers de todas as espécies de feitios, burlescos, circenses. Nós, neste festival, nem conseguimos ainda
ir a todo lado,
tudo,
mas...
não é? Mas vamos lá chegar.
Mas vai ter essa diversidade.
Vai ter esta diversidade, muito importante. Não só deste tipo de artistas, como musicalmente também. Vai desde o blues ao funk, ao rock, ao psicodélico, hip hop, quer dizer, tudo cabe no nosso clube, ok? Uhum. E portanto, como eu estava a dizer, são 33 bandas, são mais de 100 e tal artistas envolvidos. Puxámos com toda esta fauna à volta, os técnicos, não é? Que são sempre os esquecidos, não, eles, nada disto acontece sem os técnicos. Portanto, com isto tudo conseguimos envolver 300 e tal pessoas, e isso é maravilhoso. E as próprias empresas que vão fornecer som e luzes, diversificámos, fomos a vários fornecedores de forma a poder envolver a maior parte de pessoas desta família tão grande. Uhum. E isto vai acontecer no dia 2, 3, 4 e 5 de dezembro, no bairro da Graça, um bairro independente também.
Sim.
E vamos ter uma parte dos concertos que começa no Coreto, no Lar da Graça, porque achámos importante também poder mostrar à comunidade uma série de projetos que as pessoas não estão habituadas a ver nos cartazes, não é?
Sim.
E, portanto, lá está, tentar aproximar o público e alertar a comunidade como é importante esta teia clubística, digamos assim. Depois temos o nosso parceiro, o Camões, o Cinebar, um sítio muito pequenino, que curiosamente já chegou a ser um casino clandestino. Eu achei delicioso quando soube isso. Onde vão acontecer concertos muito pequeninos, para 45 pessoas. Portanto, as pessoas que compram o bilhete para a Voz do Operário têm acesso à sala do Camões mediante a ordem de chegada e a limitação da sala, não é?
Sim.
E depois, finalmente, a noite começa e termina na Voz do Operário, com duas bandas e um DJ a terminar a noite, em grande festa, espero eu. Eu, pelo menos, vou fazer a festa, que eu já sei
claro.
Como é que eu sou.
tu vais atuar.
Ah, eu também vou atuar, sim.
Muito bem.
Também vou. Também.
Estás ansiosa por esse...
Estou. Aliás, estou bastante
voltar,
nervosa, porque já disse até assim à Julita e a toda a equipa maravilhosa, que sério, sem eles isto não era possível. Nós somos poucos, mas bons. Poucos, mas bons. E já disse, eu nesse dia não quero saber nada. Eu nesse dia não quero saber nada.
Produção.
Eu nesse dia, eu sou artista. Porque eu já estou... Eu conheço-me, não é? Eu conheço-me de gingeira e eu já me estou a ver com os nervos. Por um lado pelo festival e com os nervos, por um lado por causa da atuação. Estou tipo assim, não estou cá.
Pronto, se a equipa estiver a ouvir, deem-lhe uma trégua nesse dia. Vai correr tudo bem.
Vai.
Olha, Suzy, vamos para mais uma música.
Mais uma escolha, sim.
É, e agora?
Então, olha, agora até posso sugerir o Tchim Tchim. Já que falámos dos Fazenda Boys.
Vai aparecer no teu alinhamento.
Vai, sim, senhora.
Muito bem.
Vamos brindar.
Muito bem.
Não poderia faltar.
Brindamos antes de ti, antes do teu espetáculo ao vivo, com uma música da tua autoria, que tem uma energia muito boa. É verdade. Eu já estive aqui a combinar com a Suzy, vou passar isto sempre que passar a música, porque eu acho que faz muito sentido. Vamos a isto.
Well, I've learned a long time ago, life can be joyful if you just let it go. Chin chin, I say it again.
Chin chin,
with a lot of love,
chin chin,
and no pain.
Chin chin,
chin chin,
chin chin,
baby I know.
Chin chin,
so you gotta believe me. Just let it flow. Chin chin,
chin chin,
I say it again. We chin a little more. We chin on the rocks and we chin on the floor. I'm sure you'll get it, 'cause it's the same as love. We chin a little bit and
and we chin a little more. We chin on the rocks and we chin on the floor. And I'm sure you'll get it, cause it's the same as love.
Miss Suzy é a convidada de hoje da Hora da Loira. Tu começaste por estudar na escola António Arroz, falaste há pouco disso, mas acabaste por escolher o Chapitou, onde fizeste o primeiro curso de artes circenses.
Uhum.
O que é que te atraiu naquela escola e que acaba por eventualmente levar-te para um caminho totalmente diferente?
Sim, sim. Pronto, eu hoje em dia eu faço as duas coisas, não é? Palco e bastidores. Uhum. A Antónia Rui deu-me toda, quer dizer,
todo o outro lado.
Exatamente, não, nos anos 80, Antónia Rui respirava artisticidade por tudo quanto era lado, não é?
Uhum.
Performances nos intervalos, fazíamos tudo e mais alguma coisa. A realidade é que eu já era tão boémia, já fazia tão burning down the house. Que isto não se pode dizer às camadas mais jovens, mas não interessa, chumbei ali alguns anos por faltas. E então vai daí, a minha mãe já não estava muito contente, não é? E eu tive que arranjar uma solução. Encontrei um panfleto no chão com um galo com um dardo um alvo, que era o rabo da galinha.
Uau,
e eu olhei para aquilo e disse assim, pá, tu giro. E agarrei naquilo e disse, escreve-te na escola de circo. Eu, é já. Era o curso piloto da escola. Foi maravilhoso. Foram 3 anos sem fato de treino. Eu depois acabei por não concluir, porque fui fazer cinema. Sempre,
uhum.
Esta mente sempre inconstante, sempre à procura de qualquer coisa. Mas foram uns anos sempre em fato de treino, porque a escola foi a experiência, não é? Que depois veio a que ela se tornasse uma escola profissional.
Uhum.
Tive professores incríveis, conheci o outro lado do palco, que sempre me agradou imenso, que eu já pequenina montava os espetáculos de Natal lá em casa, não é? Com os primos, batia-lhes. Se eles não...
Tu estavas destinada a este...
Estava destinada, estava. A minha mãe, eu disse...
Desde sempre?
Desde sempre. Eu telefonei à minha mãe e disse... Eu tinha 18 anos na altura. E telefonei à minha mãe e disse, ah, mãe, tal coisa. Pois, sabes, eu já não vou fazer mais António Rui, agora entrei na escola de circo, à espera assim de uma daquelas...
Sabes?
E ela, ah, eu sempre soube que tu ias parar alguma coisa do género. Portanto, eu acho que antes de eu saber que estava destinada, já a minha mãe sabia que eu estava destinada a isso. E sim, pai, foi incrível. Foi aí que eu comecei a cantar, criei o grupo das Cotonetes e acompanhámos a Afonsinhos do Condado, onde depois fomos fazer coros para os Pesticida. Foi aí que eu comecei a cantar com os Catita, foi aí que eu comecei com o Sexta de Artes, que foi o primeiro grupo de animação circense em Portugal, a chegar aos clubes, ao Alcantramar, ao Saudoso, Alcantramar. É pá, comprem lá isto, que isto é muito agido. Ninguém sabia o que era animação, não é? E tenho memórias incríveis e foi o que me disse, não, é por aqui que eu quero ir. Eu não sei se eu quero fazer bastidores ou quero fazer palco, não sei se quero dar à perna, se quero cantar, mas todas elas eu vou querer fazer.
Sim.
E pronto, é isso que é a minha vida hoje em dia, é bastidores e palco.
Porque tu acabas por juntar as duas
Exatamente.
Coisas.
Exatamente.
No palco... O que é que tu mais gostas de fazer? Isso existe? Ou para ti o bom é ir fazendo de tudo um pouco?
É, eu gosto de fazer tudo um pouco. Eu acho que os caminhos da tua vida, como em todos nós, não é, acabam por te ir direcionando quase naturalmente, não é?
Uhum.
E se eu comecei mais por fazer... Eu formei-me palhaço, eu sou clown.
Uhum.
E comecei mais por fazer animações circenses ligadas depois à profissão de atriz, não é? Onde fiz alguns filmes com o Edgar Pera, com o Joaquim Sapin, com alguns deles. Fiz também o Passa por mim no Recio com o La Féria. Pronto, e nessa altura a minha vida estava muito para o lado do acting, não é?
Sim.
Então, paralelamente, começaram as cantorias, tudo bem, ok? Entretanto, comecei a fazer as fatiotas, as coisas para estas coisas todas. Mais tarde, não sei quantos anos depois, 15, 20 anos depois, começo a fazer cada vez mais fatiotas. Abro o ateliê. Hoje em dia já não tenho propriamente tempo para fazer filmes ou séries ou isso. Vou fazendo pequenos papéis a convite, porque é um papel muito pequenino e acham que aquilo é porreiro para mim, e eu até gosto, dá-me o saborzinho, não é? Porque não tenho tempo para mais. Hoje em dia, cada vez mais é ateliê, guarda-roupa, direção de arte e as cantorias com os Catitos, Ana Pá e agora com os Suzenda Boys. O que é que eu gosto mais de fazer? Não sei.
Ainda está para...
Eu não consigo viver sem uma e sem a outra. Adoro estar com as mãos na cola e na tinta.
Uhum.
E adoro sair do ateliê cheia de cola e tinta e meter as luvas e fazer diva. Costumo dizer, de trolha a diva.
Isso é muito bom, isso é muito bom. E a possibilidade de fazer... Enfim, de teres os dois lados,
Sim.
ir equilibrando, é de facto fantástica. Quando estás no ateliê, o ateliê também já de si é um mundo. Ou seja, tanto pode aparecer uma pessoa como eu que diz, olha, tenho ali uma festa, tenho que levar aqui uma fantasia e eu na realidade gostava de ser isto ou aquilo e tu encaminhas.
Exato.
Como pode ser um filme ou uma peça.
Exato.
Ou, li algures... o staff do José Vilés, do restaurante.
Sim, não foi bem o staff, foi o quando ele abriu o Beco, quis fazer ali um conceito de restaurante cabaré.
Exato.
E
tu pensaste, isto é a minha casa.
Sim, sim. E pronto, e ele veio ter comigo e pronto, e fiz os figurinos de duas temporadas de espetáculo. Portanto, não foi bem o staff, foi mais o espetáculo
que estava
a acontecer durante o jantar. Sim. Mas sim, aliás, vai, eu costumo dizer, o mortal dos comuns que chega lá para ir a uma festa. É incrível, porque aparece-me gente de toda forma e feitio, e acho que as pessoas se divertem imenso ali. Porque eu costumo dizer, eu não alugo roupa, eu alugo personagens. E então nós começamos logo a brincar à personagem que eles querem. E vai um bocadinho ao sabor da personalidade deles e vamos montando, não é? Vamos criando a personagem com as ideias que eles têm, com as ideias que eu vou pondo. Depois dou-lhes dicas de comportamento, de maquilhagem, de cabelo.
Ai,
é tão giro. Lá está, é aquela cena que é, são os meus bonecos. Eu digo, vocês são os meus bonecos, eu estou aqui a brincar aos bonecos, aquelas, as bonequinhas que havia antigamente, minhas roupinhas de papel.
Adoro.
Que ia trocando.
Sim.
É mais ou menos isso.
É onde tu estás, onde nunca deixaste
Exato.
De estar. Isso é muito bom. Olha, Suzy, mais música.
Mais música. Então, se calhar, podemos, como estávamos agora a falar, até falámos um pouco da escola de circo, estou-me a lembrar uma música que nós até chegámos a usar em animações, que é B-52, Rock Lobster. Adoro.
Claro.
Adoro.
Só, tem todo o teu imaginário.
Não,
está
completamente,
ali.
Visualmente, musicalmente. Pronto, é uma, eu gosto muito desta banda, eu fico doida. Qualquer sítio que toque um B-52, eu fico doida. Pronto.
Pronto, é um convite lá para casa.
Exatamente.
Fiquem doidas connosco.
Down, down.
Suzy é convidada de hoje, da Hora da Loira, figurinista, que é também cantora e atriz. Tu tens um ateliê, fazes trabalho, já fomos falando aqui, teatro, filmes, espetáculos, pessoas que queiram fantasia na sua vida. Já há pouco falámos um pouquinho disto, mas vou tentar afunilar aqui um bocadinho mais a pergunta. Se só pudesses fazer uma destas coisas, a tua vida vai dividindo entre palco e bastidores, mas se só pudesses fazer uma coisa, o que é que seria? Eu sei, sou uma azinha.
Epá, tu és horrível! É que isso é... É que eu não sei responder a isso.
Era impossível.
Eu nunca pensei, nunca puxou sequer a hipótese de repente fazer só uma coisa. Deixa tentar só ver assim, tipo assim, agora em vez de fazer flashbacks, é como se fosse visionária do futuro. Se calhar o que eu vou acabar a fazer é trapinhos. É figurinos, e porque se calhar vai chegar a uma altura em que as perninhas já não aguentam o palco. É a única forma que eu tenho para poder afunilar isto. É pensar que quando eu for muito velhinha, o que é que eu estou a fazer no sofá? Não estou a dar à perna. Então, quer dizer, se calhar posso estar a bater o pezinho.
Se calhar podes ir continuando a cantarolar também.
Exato, mas mais assim com a agulhinha, não é? Já devo ter assim, um exército para me enfiar as agulhinhas, porque já não vejo. Mas, sim, se calhar, pronto, se calhar continuaria no ateliê a fazer figurinos e direção de arte, sim. E olhar para as fotografias tipo corista, saudosista.
Com alguma melancolia.
Exato. Né?
Então, e agora deixa-me lá perceber, tu fazes de facto muitas coisas, e ainda bem, e pareces muito feliz por poder fazer essas coisas todas. O que é que ainda te falta fazer? Porque eu julgo que ou li ou ouvi uma entrevista tua em que tu tinhas ali um desejo de montar uma fábrica.
Ah,
é isso que ainda falta?
É isso que ainda falta. A minha fábrica da fantasia.
Exato.
Eu gostava muito, à semelhança do que acontecia antigamente com os grandes mestres pintores, e as artes, de alguma forma, eram ensinadas de mestres para aprendizes, não é? Mais do que esta coisa da escola, se tens 10 valores ou 20 valores. Porque tu até podes ser... Ou zero valores. Tu até podes ser muito talentoso e realmente aquela coisa da escola e das notas e do... preencher horários e programas e não sei o quê, não ser para ti. E há talentos incríveis. E eu gostava muito de fazer uma escola onde pudesse... Ao mesmo tempo que trabalhávamos e que fazíamos todos estes projetos para teatros, para cinema, para eventos, para blá, 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 que pudesse ter miúdos de várias idades, que podiam ser mais novos ou podiam ser mais velhos. Não me interessava nada se eles tinham tido 20 valores ou 0 valores, o que me interessava era o talento e a vontade que queriam. Porque isto é tudo muito bonito e eu realmente sou muito feliz a fazer o que faço. Mas dá muito trabalho.
Sim.
Tira muitas horas de sono. São muitas horas por dia. As pessoas às vezes não sonham que eu trabalho. A minha média diária de trabalho são 10, 12 horas diárias, sem estar a fazer nada de especial. Portanto, quando tenho coisas mais intensas, às vezes chego a trabalhar ainda mais, não é? Mas não me queixo, gosto disso, pronto. Mas dá muito trabalho, não é só o glamour do espetáculo. Mas gostava muito de reunir essas pessoas com essa vontade, com esse talento. Tenho colegas meus que trabalham comigo, amigos e colegas, que são super talentosos e era super engraçado termos essa fauna toda, esses aprendizes, não é? Que depois poderiam vir a trabalhar na própria fábrica da fantasia. Pai, eu adorava ver a minha Debinha em neon a pescar o olho. Cheio de estrelas e com a fábrica da fantasia.
A verdade é que a vida tem-te mostrado que quando tu pensas muito sobre uma coisa, ela vai acontecer.
Eu estou a congeminar qualquer coisa para isto vir a acontecer. Será um pouquinho mais demorado, mas eu acho que já esteve mais longe E gostava mesmo muito de concretizar isto. Acho que era maravilhoso. E nós também não temos propriamente nós não temos nenhuma escola-oficina.
Uhum.
Isso é ponto acento. Mas também não temos uma que seja mais dedicada apenas aos bastidores. E essa era a ideia. Não é ter aulas de acting, nem de canto, nem nada disso.
Exato.
É só cenários, figurinos,
é conhecer o espetáculo do outro
por
lado.
Dentro, por dentro, uhum. o outro lado, como é que se faz? Não é? E era isso que eu gostava. Pode ser que dreams pois, come true.
Pois, provavelmente. Olha, Suzy, estamos no fim desta conversa. Se calhar vais ter que voltar quando começares a escola, a fábrica.
Com muito gosto, a fábrica da fantasia.
Gosto muito. Vou pedir-te a última música deste programa. E o que é que vem aí?
Então, vem uma versão de Why Don't You Do Right, aquela célebre música que a Jessica Rabbit...
Essa personagem maravilhosa.
Que é maravilhosa, completamente. Adoro. Bonecos, adoro bonecos. Desta vez é uma versão da Sinéad O'Connor, que é incrível. E esta música lembra-me todas as aventuras que tive, como começou um bocado a minha vida com os irmãos Catita. Porque eu, como disse há pouco, eu já na escola de circo comecei com os Afonsinhos do Condado, com as cotonetes, fazia coros, e nos ensaios de som, quando tínhamos, eu cantava sempre esta música para checar o meu micro. E o Jim um dia disse, pá, mas porquê que tu não apareces nos Catita e tal? Pá, eu toco essa música, mas era muito mais giro seres tu a cantar, vai lá na desportiva. Pá, e um dia apareci na comuna. E eu disse, pá, Manel, conheci o Manel, Manel, tá, isto é a Suzy, pá, ela costuma cantar lá as cotonetes e tal. Tá, e ele, tá bem, a Manel, né? E eu disse, tá bem, mas eu não vou assim, calcinha de ganga, nem pensar. Era o que mais me faltava, logo já a diva logo em mim. Não. Então olhei para o canto e vi uma cortina de boca de cena cheia de franjinhas douradas e disse, Jimba, enrola aí. Enrolei-me toda. Então estás a ver que é não sei quantos metros de cortina de boca de cena. Estou muito linda, de veludo, de franjinhas douradas. E lá fui eu para o palco, mal podia andar, tinha que andar aos saltinhos por cima dos cabos.
Pensei muito bom.
E o Jimba diz assim, convosco agora, Miss Cortinado. E assim começou uma carreira. E depois, pronto, comecei a cantar com os Catita frequentemente, há 30 anos, sou a eterna convidada especial.
Sim.
E tive o prazer de partilhar o palco com o Phil Mendrix, inúmeras vezes, e este era o nosso grande momento em que eu cantava esta música e o Phil fazia as suas grandes solos de guitarradas e olha, quero dedicar esta música ao Phil. Este fim de semana houve um concerto de homenagem ao Phil. Eu, com muita pena minha, eu não pude estar presente, portanto, vai bem a tempo, deixo-lhe aqui a minha homenagem.
E uma ótima memória de vocês juntos a tocarem. Suzy, obrigada por teres vindo à Hora da Loira. Foi um prazer conversar contigo. Bom festival.
Obrigada.
Bons projetos, tudo isto para chegar à fábrica. Vai ser um sucesso.
Espero ver-te por lá pelo festival.
Vamos a isto.
Um obrigada. Mais obrigada.
Like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Just get out of here and get me some money too. Oh. had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Ah.
A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.